Pode. Gente, muito boa noite a todos, vereadores, comunidade de São Luís aí. Nós não vamos usar o microfone, que hoje tem pouca gente, então se precisar, depois a gente usa. Então, declaro aberta a primeira reunião itinerante do ano de 2010. Nós, mais uma vez, vimos aqui para ouvir as reivindicações de vocês. A gente sempre considerou as reuniões de São Luís das mais produtivas, porque estão sempre cheias, as pessoas sempre participam muito. Nós deixamos claro assim, que todas as reivindicações de vocês a gente passa através de ofício, passa na prefeitura, para o prefeito, para o executivo lá, para que ele avalie se tem condições ou não de implantar. Também quero registrar a ausência do Adilson, que o pai dele teve um problema de saúde, foi para o Juiz de Fora, ele teve que ir com o pai dele. E o Antônio Márcio, agora passamos ali, ele falou que teve um problema em casa também, que talvez chegasse mais tarde, mas que talvez não viesse também. Então nós estamos começando sem os dois. E eu quero agora pedir então a Soleni para apresentar os trabalhos da pauta. Aí nós temos dois projetos para votar, um em relação à Santa Casa e outro projeto do vereador Wendt, que vai dar entrada aqui. E aí indicações, algumas indicações. Pode ler tudo, de uma vez.
É indicação. Os vereadores querem solicitar ao Executivo Municipal que estudar a possibilidade de utilizar uma firma de mão de obra de prefeito para melhoria da circulação das estradas da localidade de São Cristóvão, São Pedro Paguá, São Luís e Porto dos Índios, com saibro, escória e alargamento das estradas. Os vereadores que assinam essa indicação é o Wellington Salvador Miguel Damasceno Pinto, que ainda estava, né? Antônio Márcio Vieira, Adilson Bastos de Melo e José Benedito Pinto Maia. A segunda indicação é realizar cursos de maquiagem na localidade de São Luís e São Pedro Saguá. Essa indicação é de Salvador Miguel dos Santos. E indicação também solicitando obras para serem feitas de calçamento, tá, em São Luís e São Pedro Saguá, assinado pelo vereador Antônio Márcio Vieira e José Vinícius Pinto Maia. Essas indicações foram solicitadas no ano de 2009. E no ano de 2010, não, ainda no ano de 2009, tem uma indicação de construir quadra poliesportiva na localidade de São Luís e São Cristóvão, também de Salvador Miguel dos Santos. Outra indicação aqui, construir um posto de saúde na localidade de São Luís, com atendimento médico duas vezes por semana, funcionária enfermeira preparada para atendimento aos usuários, como fazer curativos, aplicar injeções e aferir pressão. Também assinada pelo vereador, não, esse é José Antônio Alves de Souza, o José Antônio Chodorinho. Tá? Mais uma indicação aqui também, solicitando ao Executivo Municipal melhorias da qualidade da água da localidade de São Luís e o término do calçamento. Também assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza, o José Antônio Chodorinho. Indicação também no sentido de colocar um barco e fazer retífica das correntes da balsa que presta serviço à comunidade de São Luís. Também assinado pelo vereador José Antônio Chodorinho. Indicação também no sentido de fazer melhorias na estrada, na entrada da Escola Municipal Antônio Carlos de Souza Lima, que é essa que está aqui, tá? Indicação assinada pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Indicação no sentido de instalar telefone público orelhão na localidade de São Luís, assinado por todos os vereadores. Francisco da Silva Coutinho, Salvador Miguel dos Santos, Adilson Bastos de Mello, Antônio Márcio Vieira, José Antônio Alves de Souza, José Benedito Pinto Maia, Wesley de Souza Nacaraca dos Santos e Salvador Paulo Vitor Neto. Telefone público na localidade de Porto dos Índios. Também indicação aqui no sentido de fazer melhorias no telhado e pintura da Escola Municipal Antônio Carlos de Souza Lima, na localidade de São Luís. Assinado também pelo vereador José Antônio Alves de Souza, sem Antônio Sadorinha. Indicação também solicitando construir quadra poliesportiva na localidade de São Luís e São Cristóvão, assinado pelo vereador Salvador Miguel dos Santos. Indicação solicitando construir quadra. Não, essa é a mesma. São só essas indicações, Léo. Tá. Projeto de lei número 25 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do autor do projeto quando da sanção ou promulgação da lei. A Câmara Municipal de Rio Preto aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As leis sancionadas ou promulgadas pelos poderes executivo e legislativo deverão obrigatoriamente conter em espaço destacado na parte superior da página o nome do vereador ou do prefeito autor do respectivo projeto, nos seguintes moldes: lei municipal número tal, projeto de lei número tal, de autoria de, aí nome do vereador. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das sessões, 3 de outubro de 2010, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Não, isso está entrando.
Ah, está entrando.
Encaminhado
para a comissão. Você trocou aqui a pauta, então?
Encaminhado
para a comissão. Ele está para votar, o outro está para ir para a comissão.
Uhum.
Então, dá para trocar aqui. O projeto não será candidato para as comissões? O presidente vereador Salvador para indicação de relator?
Ele falou que por ele poderia entrar, que ele não viu impedimento nenhum no projeto. Hã? Não, tudo bem.
Então tá, vai pegar por ele. Na próxima reunião a gente, estando com os pareceres das comissões, a gente dá seguimento ao projeto.
Projeto de lei número 23. Altera o artigo 1º, inciso 2, da lei número 1277, de 28 de dezembro de 2009, definindo o novo valor da subvenção social a ser repassado à Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 1º da Lei nº 1277, de 28 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Para a Santa Casa de Misericórdia, R$ 210 mil. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 13 de outubro de 2010, assinado pelo prefeito municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
Essa lei, como todos sabem, foi encaminhada na semana passada para nós com pedido de urgência e os senhores avaliaram que era melhor solicitar uma reestruturação no projeto que estava equivocado.
É o que foi feito. O projeto tem um parecer favorável das comissões pertinentes, Comissão de Legislação e Legislação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos. Então, o projeto está apto para discussão e consequente votação de Vossa Excelência. Então, vamos abrir a discussão pela ordem, vereador Wellington.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente, aos colegas vereadores e a todos que têm a presença.
Bom, esse projeto é relacionado à Santa Casa, acho que é importante a prefeitura ajudar a Santa Casa, que é preciso, a gente sabe que ela passa com dificuldades. E eu até sou favorável que a prefeitura ajude a Santa Casa, só que de outra forma, que a prefeitura assumisse realmente a parte de urgência e de emergência, que é de competência da prefeitura. Que esse valor que está aí, de 210 mil, é uma previsão que ele fez, que ele acha que pode ajudar a Santa Casa. Só que, de repente, pode acontecer alguma coisa nesse meio tempo, que a prefeitura, eles passam uma certa dificuldade, e pode, às vezes, ele não assumir esse compromisso. Mas esse projeto é válido. Espero que o Executivo possa corresponder comprometido. Obrigado.
Boa noite a todos, presidente, colegas. Eu acredito que a Santa Casa hoje como diz todo mundo, é o coração de Rio Preto. Todo mundo que passa mal é Parapeúna, é Santa Bárbara, é São Luís, é São Pedro, é Santa Casa. Então eu acho que o prefeito está fazendo esse projeto 23 de 2010, está fazendo até muito bem para Santa Casa. Eu acho que deveria até aumentar, mas já está bom, que era 150 mil, passou para 310 mil. Então esse projeto, o presidente, eu já vou adiantar meu voto, que é fundamental para nós todos vereadores votar. Muito obrigado.
Vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, comunidade de São Luís. Esse projeto é de suma importância para aquela entidade, que vai ter um repasse mensal de 17 mil, um pouco mais. Esses 210 mil é anual, né? E então, transformando isso aí, dá uns 17 mil por mês. Isso vai ajudar muito aquela entidade. O certo seria se aquela entidade passasse a ser do município, fosse um hospital municipal. Aí sim, tinha como investir. Mas como lá é uma entidade, lá tem vários associados, é de uma irmandade, então fica difícil até para a própria prefeitura assumir as coisas lá dentro, tem que vir através desse projeto e assim vai ajudando a Santa Casa, que realmente é o coração da cidade, como diz o Zé Benedito aqui, porque nós necessitamos dela a qualquer hora. O PSF é bom? É, mas chega na sexta-feira, fecha a porta, só reabre na segunda, e no sábado e domingo. Posto de saúde é a mesma coisa. Então, se acabar o posto e acabar o PSF, a comunidade sente, mas a Santa Casa não, porque lá é emergência, urgência e emergência. O outro é preventivo. Então, somando os três, faz um todo na cidade. Agora, a Santa Casa não. Por quê? Porque qualquer hora a gente tem que ir para lá, se for o caso, de adoecer. Então, meu voto também, já vou adiantar, é favorável, senhor presidente. Muito obrigado.
Pelo voto, vereador Chiquinho da Palaia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Assistência. Agradeço a presença de todos aqui. Esse projeto, senhor presidente, eu acho que é de grande importância para nós, todos os riopretanos, porque a Santa Casa é o nosso primeiro socorro, não tem outra saída. A não ser Santa Casa tem que correr Valença, então, Rio Preto, e Valença talvez com muita dificuldade também, que eu encontro no momento. Foi através desse projeto, foi com muito custo, que conseguimos agora a última certidão negativa da Santa Casa. Por isso está conseguindo esse projeto, repassar esse dinheiro. Eu acho que é fundamental aplicar na Santa Casa, porque aplicar na Santa Casa é aplicar na saúde de Rio Pretana. Eu acho que uma grande importância, senhor presidente, já adianto meu voto, é positivo.
Vereador Zé Antônio Teodorinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistente e todos da comunidade de São Luís, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença e o seu amor e o seu carinho que vem nos aplaudir. Mas, sobre Santa Casa, é o que eu sempre já disse lá na Câmara. Santa Casa não é Santa Casa, é a nossa mãe, Santa Mãe querida. Porque na hora da urgência, na hora da doença, é a hora que a gente vê o quanto é Santa Casa. Então é o que eu digo, Santa Casa é a nossa mãe, Santa Mãe querida. Então, eu acho que tudo que aquilo que nós puder fazer para Santa Casa ainda é muito pouco. Então, desde já também deixo meu voto a garantia do que possa contar.
Vereador Paulo Vitor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Já foi dito bastante aí, né, a importância do projeto. No entanto, acho que cabe ressaltar que a situação da saúde de Rio Preto ainda não é das melhores. Melhorou muito com esse governo, houve uma ampliação muito grande, mas ainda ela é um pouco incipiente, né? Ela é um pouco fraca ainda, mas por uma política federal, né? Esse momento aí, discussão de eleição, presidente, a gente não vê uma discussão séria sobre a saúde. Todas as entidades do tipo da Santa Casa, que não são públicas, que não têm dinheiro público, né, a gente chama de entidades filantrópicas, elas passam por dificuldade, porque os valores que o INSS repassa para a saúde, os valores repassados, é baixo. Eles repassam valores abaixo do preço de custo, que não dá nem para pagar os remédios.
Então, a situação da Santa Casa, ela é ruim há muito tempo. O vereador Chiquinho falou que eles conseguiram. Acharam que tinham conseguido a última certidão negativa. Foi ver, pagaram, foi ver, tem outro problema lá. Então, isso dificulta muito o repasse de dinheiro do município.
O vereador falou, acho que conseguiu a última.
Né? Não.
É o que o Ricardo falou hoje, já disse que não conseguiu, não.
Tá? Eles acharam que tinha conseguido. Entendeu? Foi até realmente a origem desse projeto. A origem desse projeto foi porque achavam que iam conseguir a última certidão, mas não conseguiram. Não sei, é bem complicado essa relação. E essa dívida já vem de muito tempo. Mas é claro, né? Apesar dessa situação, o projeto é louvável. Nós todos, se fosse possível, teríamos votado já na outra reunião que aconteceu semana passada, né? Teríamos aprovado a tramitação em regime de urgência, mas então ficou aqui para a gente votar nessa reunião de hoje. Eu manifesto desde já também meu voto, senhor presidente. Sou favorável à aprovação.
Formalizar a votação. Paulo Vitor já manifestou sim. Teodorinho?
Sim. Chiquinho da Atalaia? Também sim. Salvador? Também sim. Zé Benedito?
Sim.
Wellington? Sim. Projeto de lei número 23/2010 aprovado por unanimidade. Solicito à secretaria que encaminhe o máximo de urgência possível ao executivo para as providências cabíveis. Antes de passar a palavra livre aos vereadores e à população, para quem desejar, que esse é o principal intuito da nossa reunião aqui, da nossa presença aqui, a gente só quer comunicar a pedido da Justiça Eleitoral que na eleição dia 31 agora de outubro, segundo turno do presidente, vai ter um ônibus saindo, mudou um pouco o horário, aqui não sei se mudou, saindo de São Cristóvão para Rio Preto às 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Sair de São Cristóvão para Rio Preto.
E de Rio Preto para São Cristóvão?
E, não, 10, 2 para quem vai voltar lá, né? E 17 horas para quem vai embora. E de Rio Preto para São Cristóvão vai sair um 8 horas da manhã e um meio-dia. E o outro 3 e meia. São 3 ônibus. De Rio Preto para São Cristóvão. 8 horas, meio-dia e 3 e meia. São Cristóvão para Rio Preto. 10 horas, 2 horas e 5 horas da tarde. Então está informado aí para as pessoas que...
Você pode ficar pregado.
Então. A Justiça Eleitoral vem divulgar também isso. Mas já está ciente, já estão cientes. Outra coisa, em relação às indicações aí, só quem prestou atenção percebeu que algumas coisas já foram feitas. É porque essa indicação, como por exemplo a corrente da balsa, essas indicações foram indicações dirigidas a São Luís no decorrer do ano. Então nós trazemos todas as indicações que dizem respeito à comunidade que a gente está visitando. Então por isso que algumas ali já foram colonizadas, mas já foram atendidas. Outra coisa, a gente quer informar, a título de esclarecimento, que todos sabem que a Câmara fez o concurso municipal e o concurso foi homologado e os funcionários do concurso estão tomando posse. A nossa funcionária Marta aí tomou posse como concursada na Câmara Municipal agora dia 4 de outubro. E os outros concursados tomarão agora no decorrer do mês. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu quero deixar a palavra aberta para vocês aí, para ver o que vocês desejam falar, alguma coisa, alguma reclamação, alguma coisa que esteja ao nosso alcance de falar, ou se a gente não tiver ao nosso alcance, a gente vai passar para o prefeito para ver se ele avalia a possibilidade de atender. A gente sabe do trabalho do Potoca aí nesses anos, que com muita dificuldade vem tentando levar da melhor maneira possível, mas a gente sabe também que a comunidade tem algumas carências, né? A gente sabe que a balsa foi consertada, o calçamento foi feito mais um pedaço, tudo, mas já tem outros problemas que a gente ouve falar, mas é bom a gente ouvir de vocês as providências aí necessárias, o que vocês acham de interessante para a comunidade de São Luís.
Primeira coisa é esse boto aí, ó. Tá um mano aí, ó. O sol esquenta, não tem boto pra frente, não.
Essa aqui que sai aqui do lado da...
Agora é aqui, ó. Aí esquece aqui,
aqui. É o que aconteceu com ela? Ela quebrou?
Ela arrebentou o piano todinha, que ela saiu daqui morrendo. O piano todinha. Aí teve que quebrar ali. Então, que arrumar até hoje não arrumou, não.
Está quebrada onde? Aqui na beira da rua?
Ah, aqui embaixo aqui.
Do lado de cá?
Ela é manilha, pô?
Hein?
Manilha?
Não, é cano de 100, PVC.
E há quanto tempo está quebrada?
Hein?
Quanto tempo?
Até um ano.
Mais um ano. É assim, inclusive essa relação desse esgoto ali, eles já discutiram comigo em reuniões aqui. Eu lembro que o Padre Binho, né, na época, falou que arrumar, e com isso eu já vejo várias reuniões aqui. Já
até hoje.
Já vem de
hoje.
Já vem de hoje. Já vem de hoje. O cheiro aqui
está insuportável. E esse esgoto é de onde?
É da escola.
É só da escola?
É. Da escola e da.
Só aqui da patrimônio aqui. É.
E para arrumar ali precisa de quê? Assim, no seu conceito ali é difícil? Tem que levar até o Rio de novo?
Levar até o Rio.
Fazer outra ligação.
Outra ligação. Uhum.
E dali do lado de lá da Rio é o quê? Uns 100 metros?
Hein?
Na mais, né?
É, uns 100 metros. Da estrada lá.
Tudo manilha?
Foi em 130 metros.
Hã?
Em 130 metros, nós vamos fazer da
O prefeito hoje, quem é o prefeito? É Dilma, né? O Justinha foi Inácio. Vocês estão querendo me complicar com ele. O Inácio, o Justinha não sai da casa, não mata dele não. Foi falar, derrubou. O que o Justinha derrubou? O problema é que derrubou. Está errado, o Inácio falou, está errado. Quem é o prefeito hoje? Aí eu discordo do senhor, vereador. Eu não vou tirar o Justinha de casa, não vou mandar mais aqui não.
É só com certeza é melhor.
Você está jogando para trás, não. Vamos tentar ajudar. Vamos tentar pedir o prefeito, vamos passar para todo mundo pedir o prefeito. Agora. Hoje quem é o prefeito é o Dimar, não é o Justinha, não é o Inácio. Você tem que esquecer isso. Hoje eu perdi a eleição, estão fora. Quem ganhou foi o Dimar. Entendeu? E toda vez eu nenhum assunto. Vamos tentar arrumar, eu acho que o presidente está certo, tentar ver o que vai acontecer, o que pode fazer. Se não puder, eu estou aqui tantas vezes indo aqui já, terceiro mandato meu, que agora o presidente votou para mim, um parabéns para ele, e essa rede de voto é a mesma coisa. Foi da época do Buxim, foi da época do Inácio e da época do Dimar. Eu estou falando bem de Dimar, de Buxim e Inácio, estão errados. Todos dois estão errados, velho. Que é o prefeito hoje de Dimar, está sendo em cima do Dimar. Mas em cima do Buxim e Inácio, vamos tentar melhorar isso aí, porque a conversa não fica boa. Todas as vezes isso aqui fala que o Buxim e Inácio. É errado, presidente.
Vamos dar um dia, vou desejar para garantir com vocês, com certeza vocês não vão levar isso
aí.
Vamos fazer o possível para poder resolver esse problema aí, com certeza é de grande importância para São Luís, inclusive para os alunos aqui.
Parabéns, isso aí tem que fazer, juntar e rumar, ué.
Outra coisa, para reclamação que vocês falam que está indo lá na prefeitura, lá com o negócio da água aí, mais o negócio da água aí, os filhos não encaixam os primeiros a reclamar. E pega, eu fecho a água de tarde mesmo. À noite eu fecho a água, porque deixa a torneira aberta, no outro dia a caixa está vazia, ele quer fazer almoço, água, que cai lá na ventão, mas são 22 mil litros de água a caixa lá. Certo? Agora é muitos aí que não
e
tem
que pessoa pode
para prejudicar os outros e deixar
enquanto aberto, a pessoa
mas aí tem, tem a caixa ou deixa a torneira aberta?
Tem torneira aberta.
É errado. E quantas pessoas não tem caixa hoje que pode tentar solucionar? Mais ou menos.
Aí é isso.
Anota aí, não vai na caixa, isso é importante.
Então, mas isso aí já foi uma vacinada.
Foi para
eu lembro, discutimos também em outra reunião de fazer o levantamento, né, para ver quantas caixas precisavam.
Diz que
o
já foi
uma
vacinada de uma vez, se você tem hoje 50 pontos para você fazer churrasco, comprar pino, comprar tudo, você tem. Você não pode comprar uma caixa, não uma caixa de prestação aí, você vai pagar R$30 por mês.
Entendi. Eu acho que assim, a prefeitura tinha que fazer um levantamento, saber como é que. Quantas caixas faltam, quantas torneiras se não faltam. Até mesmo talvez tentar subsidiar isso de uma maneira, cobrar mas um valor menor.
Mas eu acho. Meu entender, o Dumar, eu estou conversando com o Dumar há pouco tempo,
sobre, não só isso, até sobre a Atalai, dizer que o doutor Edmar, ao executivo, estava, não sei se o senhor ficou sabendo disso, um projeto de comprar essas caixas e financiar, só é que essas caixas, porque dava um problema, e aí estava comprando 250 litros, a gente foi para o barulho, até não tinha mais doente.
Ô gente, só quero pedir, porque a gente está gravando aqui, porque tem que registrar lá, para a gente falar assim, cada um de uma vez, porque não, depois lá as meninas, na hora de passar para a ata do papel lá, elas não entendem direitinho. O senhor Dorinho está falando aqui que você falou com o prefeito, o que foi?
É, eu comentei com o Gilmar, sabe? E ele me disse para mim que o projeto que estava, que era para as casas de 250 litros, mas que é muito pequena, e que então estava para comprar, procurar, não só aqui, as comunidades que estavam no projeto, São Luís, São Cristóforo, Italaia, Safira, os bairros da cidade, e financiar essas caixas num prazo assim mais longo e comprar as caixas de 500 litros. Porque essas caixas de 100 litros ou 250 litros, porque estava bem pequena, então eu já queria ver se fosse ter as caixas de 500 litros. Mas foi aquele projeto foi no tiro, mas com ele não sei, foi em adiante eu fiz por ainda parado.
Mais alguma coisa em relação à água aí, gente? E esse negócio de fechar, Walter, você acha que a solução tem que fechar mesmo de noite, senão ela
tem
acaba?
Tem que fechar, porque senão no outro dia, de manhã a caixa amarece e aí que vai, aí todo mundo de manhã, cada um vai botar a torneira, né? Aí não dá atenção para lá.
Quando botar que fechar, vai fechar todo mundo.
Aí dá, o dia inteirinho, a água fica o dia inteirinho, a caixa cheia. Mas se deixar, se não fechar à tarde, de manhã vai lá, estar tá aberto, porque o nego vai deixar a torneira aberta, de manhã estamos de aqui. Aí todo mundo vai...
Era para dar tranquilamente, né?
Aí a gente, eu fico, e outro também. Minha casa é a última,
a última
casa. E a minha casa é muito alta. Eu fico sem água e eu tenho caixa. Enquanto as pessoas ficavam gastando água, às vezes falavam uma barriga, para a torneira estava aberta. E você vai reclamar, isso é errado.
É errado.
A gente não pode falar nada. A gente vê a torneira aberta, você tem que deixar. Porque se você fala, sabe, a gente vai ter que ir ignorando para cima da gente. Então a gente tem que ver, ficar quieto e não pode falar nada.
Tem muito que não fala aí, empregada, tem duas coisas que não vai arrumar água.
Quando as pessoas ficam com a torneira aberta ali do sangue, eu vou lá, fecho, eu falo, ele fala, o papai não está falando, ele quer arrumar água, vai falar comigo. O papai quer arrumar água, não está falando nada, por que você não arruma, vai falar?
Porque eles moram aqui, eu moro lá em cima.
Mas está uma absurda essa água.
Todo mundo tiver a caixa d'água, pode ficar aberto direto, pode?
É, mas aí a pessoa
fechar a torneira também.
É, a torneira, mas tem que fechar a torneira, não abre a torneira. Estou falando fechar aberto, né?
Se
caixa
tivesse de
boia,
está
sem. É, é isso aí. É isso aí que ele falou, se a boia...
Água direto
para
lá.
Ô, Patroca, você...
Água,
água que eu lavo,
hoje
eu
vou te deixar para cá, sobrar pro banheiro. Se não fizer água, já não. Teve corrente
que
teve
na guarda,
que a prefeitura veio na
guarda
de caixa aí, tudo
não veio.
Teve
procurando
toda a proteção, toda a casa aí que tinha, que não tinha
água.
Até hoje,
ouvindo. Mas aí fazer o levantamento?
Quantas casas
que não tem caixa, assim?
Ah,
não tem
outra.
Foi agora,
agora, esse ano, com essa seca precária que a gente está passando, mas com esse crescimento da água lá, eu acho que não teve grandes problemas nas casas, não, né, de água.
Com fechamento, fechando à noite?
É.
Por exemplo,
ele
fechar à noite,
ele
não é nem problema, é a solução. Porque na exposição, o fotógrafo não estava dizendo, então não tinha que fechar. Acordamos de manhã, eu fui lá na caixa dele, não tinha nada.
3 dias sem fechar, deixa aberto. Aí eles costumam, né? Aí tá lá, não, a água tá sobrando, aí quer que esteja na beira.
Mas fechando não tem problema, não. Mas aí tá fechado, não tem problema, né? Quando dá pra ver, é a mesma coisa, só fechou.
Qualquer lugar, se largou aberto.
Não precisa ficar assim, se tiver os planos todos direitinhos, e largar as chaveiras toda vez que não precisa, aí também não vai ter problema.
Mas se tiver, se der caixa para esse pessoal, eles vão manter as torneirinhas fechadas direitinho?
O negócio é assim, se não tiver, se todo mundo tiver caixa, se aí mar, quando tem a caixa, se aí vai ficar, se aí qualquer coisa, você vai ter um relógio na casa.
Não, mas tem que ter, tem que fazer isso, se tiver a caixa.
Se tiver a caixa, a água, o fundo, vai passar.
Porque aqui, ó, quase ninguém usa um vizinho com o outro, né? Aí de proposta, ele pega, deixa a torneira aberta, com o vizinho fica sem água. Porque aqui, ó, aqui ninguém bate bem no outro. Eu moro com a minha metade dessa forma aí, tu é meu parente, mas...
É verdade.
É isso. Tá aqui, ó.
Se tiver de mal, vamos deixar a torneira aberta,
pra projetar os outros.
Entendeu?
A solução é a caixa de cada um.
Aqui, ó, uma presente. Eu acho que a solução desse lugar... É ver se nós conseguimos as caixas e o próprio povo daqui ser fiscal, cada um de si mesmo, do seu vizinho. Aí a pessoa viu, tem a caixa, está largando aquela caixa, está largando a perna, comprova e tem uma maneira de aí a prefeitura vir dar um gancho de uma semana aí sem água cortar. Entendeu? Então, não perde a água de uma semana que ainda.
A solução é colocar mesmo caixa nas casas, tudo bem. Agora, se a pessoa gastou, quer deixar a torneira aberta, ficar sem água, é problema da pessoa. Mas eu acho que a pessoa tem que se adaptar ali, entendeu? Porque eles estão acostumados, quando tinha aquela água mesmo ali, a torneira ficava aberta e não acabava. Quer aquela caixinha pequenininha, rapidinho, e não acabava. Então, eles já estão acostumados a deixar a torneira aberta, entendeu? Agora, eles têm que colocar na cabeça do poxa, não podemos deixar a torneira aberta. E eles são avisados que a caixa
quantidade de água que você vai gastar. Pois, vamos dizer que você gaste 10 mil litros por mês.
Isso.
Você gastou 10 mil litros. O outro está gastando 50. Então tem qualquer coisa de errado. Por que o outro está gastando 50 mil litros? Ele está deixando a torneira aberta. Entendeu? Aí é onde você tem que ir lá e...
Falando a
realidade.
A reunião aqui é terrível, entendeu? Então ele pensa assim, se tem posso dar isso aqui, eu vou gastar mesmo com o fotógrafo não usar, dane-se o fotógrafo. Eu tenho pra mim, o fotógrafo que ganha, sabe? Eles não pensam uma união assim, poxa, eu tenho pra mim, eu vou dividir com o fotógrafo, eu vou dividir com o fulano. Eles não pensam assim. Pô, tô lendo essa vez, quantas vezes eu passei, quantas vezes eu falei com o fotógrafo? Fotógrafo, pelo amor de Deus, eu tô sem água. Fotógrafo, eu não posso fazer, a minha casa é muito alta.
Aí
eu não
vai
falar
pra correr pra ameaçar lá, eu não entro lá, não convido pessoas.
Então, esse é o problema, entendeu?
Aí se for minha voz aí, qualquer coisa, o cara na frente vai ter
que pagar lá. Não tem como ele vir lá reclamar lá pra você.
É que eu...
E pra muitos aqui, vai ser o cara, não tem água, o cara morri, tá ali, vai lá e busca.
Como é que você chama? Thiago. O Thiago está certo, tá certo no ponto assim. Ele está pegando até esse lado. O Thiago está certo no ponto, porque se a pessoa tiver mal intencionada, pode pôr... Quantos litros d'água for que vai acabar, não adianta.
Ah,
então assim, eu acho que tem que ter uns pontos. A primeira coisa é fazer uma conscientização nas escolas, com a população, chamar todo mundo para conversar, ou visitar de casa em casa, depois de pôr a caixa e ver se resolve. Se não resolver, ou dá uma multa, ou corta um pouco da água, uma coisa assim, porque a comunidade, gente, é um todo, não pode assim, o interesse de um prejudicar o resto todo.
Aqui estamos casos. Colocar a caixa, eu acho que vocês mesmos,
entre si, resolvem
colocar
alguém lá pra prefeitura,
fazer uma
vistoria
na casa, entendeu? Coloca a boia, porque eu acho mesmo
que
vocês colocando boia, tem alguém que vai tirar a boia pra poder
ficar
boiando,
caindo
lá,
vai ter
certeza.
Não, vai cair na casa. Não, não vai tirar boia, não.
É, mas...
Pelo menos 90% resolve o problema da caixa d'água.
Ah, é com certeza.
Só isso que eu fico... Só vocês aí.
É, então, eu quero só esclarecer para vocês que a gente que vem ouvir, a gente. É, mas só que a competência do vereador do legislativo não chega a esse ponto. Isso depende do prefeito. Então a gente vai passar, vai conversar lá, passar essa ideia, ver se já foi feito o levantamento nesse governo, que eu acho que já foi feito no primeiro ano de governo, se não me engano, para ver assim, que pé que está esse projeto das caixas, para a gente voltar aqui, conversar de casa em casa e saber. Por que as pessoas estão agindo dessa maneira? E aí sim, põe a norma. Ó, vai ser assim, se não der certo, vai mudar. Se não der certo, nós vamos ter que multar ou ter que fazer alguma coisa para a comunidade ser beneficiada. Porque, além da água desse esgoto aqui da escola, tem mais alguma coisa que vocês acham importante?
Olha, eu gostaria de uma reclamação sobre esse canteiro. Assim, dependendo, a gente até já falou sobre os canteiros também aqui no União. Os caminhões passam, a gente mora próximo lá, treme tudo, entendeu? A minha parede da minha casa está rachando. Então a gente acha que devido a um barulho, devido ao peso que está passando, você pode colocar um copo d'água em cima da mesa ali, até minhas plantas, na hora que passa o caminhão pesado, balança, treme tudo mesmo. Entendeu? Aí eu queria que você tomasse um cuidadinho aqui. Aquelas árvores também estão enormes, tão perigo para a criança.
Você acha, antigamente eles queriam tirar as canteiras, você acha melhor tirar ou?
Tirar, né? Acho que é melhor fazer, mas assim, acho diminuir, fazer outra coisa diferente, que já se acostumou. Porque ali realmente até tem feito tudo, cara. Apesar de estar aquelas árvores ali, que é enorme, tá até feinha, né, tá sujinho lá, mas até enfeito o lugar. Mas eu acho que se tivesse uma coisa menor, os canteirinhos assim redondinhos, sabe, onde as crianças passarem, as bicicletas. Eu acho que
passa correndo o caminhão, não passa rápido.
E se colocar o correndo, não tem
óculos de cidade, não.
Mas aí embaixo,
né? Porque a gente está próximo, porque é muito estreito, entendeu? Entre assim, o canteiro é a casa da gente. Então a gente tem que fazer.
É, o canteiro
ficou
muito largo, né?
Treme mesmo, cara.
Muito largo,
né? Pode colocar um pouco de água, a gente está. Se a colocar a mão na parede, tem que tremer mesmo. Aí deixa eu até conversar, lá na minha casa, na casa da Mônica também, eu não sei. Mas lá na casa da Mônica tem uma rachadura enorme.
E
na minha casa
começou
a pintar
pra ele. Olha, eu não sei, né? Às vezes quebra-mola
também,
então
a gente já pediu, né? Deu de
ônibus, nunca, né? Eu isso que eu ia falar, mas eu acho que quebra-mola também dá um caminhão bate, pum.
Quebra-mola no caminhão, também não vai diminuir o
É, isso é o que eu estava falando.
Mais pra cá, um bocadinho dá.
O que eu estava falando do quebra-mola, ele falou do quebra-mola, ele tem velocidade, que seria mais...
Não, daqui a pouco, os móveis desse passo aqui, ó, ela vai carregar, eu estou carregando o tempo.
Pediu para uns três quebra-mola aí, mas... Eu acho que tinha que pôr um alicerce só lindo, uns três ali,
um aqui, né? Um aqui,
e agora vem outro no meio ali, uns três ou quatro, até lá em cima, uns quatro quebra-mola.
Tem que colocar uns
10
também,
os carros,
né?
No motorqueiro tem que ver quem faz aí na rua.
É verdade.
Tudo cheio de pimba na casa.
Mas à noite ou de dia?
À noite, de dia.
Qualquer hora.
É, qualquer hora.
O canteiro tem que diminuir, ele é muito grande. A rua está muito estreita. A rua de lá. Não, diminuiu, mas tem que diminuir o canteiro. Pode reparar para ele depois.
O canteiro
vai ser para
criança, porque
uma vez
eu
fui
lá,
ainda
há
muita coisa.
Dá? Podia fazer o seguinte: fazer uma plantação lá, mas dá um pouco de. E fazer esse canteiro retornar em
São Paulo,
fazer uma. Não tem da rua que é pra cima. Me tem assim, minha boca é de volta, pra andar no ar. Eu não sei se você está entendendo. É. Deixa eu ver. Canteirinho retorno, já dá. E calma, já dá boa, porqueirinho. Trouxe assim, que pode também crescer muito.
Mais alguma coisa, gente? Mais ninguém? Aí, essas solicitações a gente vai encaminhar para lá, repito, e aí a gente vai tentar, na medida possível, fazer com que essas coisas sejam atendidas. Porque para nós também é importante a gente voltar aqui ano que vem.
Isso aí.
E ter alguma coisa dessa atendida, porque senão fica até ruim para nós também, porque não, não vem, ouve, 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 não consegue fazer nada.
O pessoal aqui, ó, já está desanimando, né? É. Como você falou, que era uma reunião de um dia cheio. O pessoal vai desanimando, pô. Vai reunião para quê? Estou ouvindo e, na, e sabe, não toma nenhuma providência. A gente vai lá, pede, né? Não faz nada. Então o pessoal vai desanimando.
Você
deve
estar testado, meu filho. Gente, vamos passar então a palavra aos vereadores. Os que desejarem fazer as considerações aí, finais deles aí. O vereador Wellington.
Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje que nós estamos aí na nessa primeira reunião aqui em São Luís, já que no ano passado. Nós tivemos aqui, mas devido à chuva, né, acabou a luz, aí não teve reunião naquela oportunidade. O que eu vejo sempre nas reuniões itinerantes, além dos problemas da localidade, eu vejo que a maioria tem muita reclamação em relação ao produtor rural, né, como as estradas precárias, o preço do leite baixo, né, que a gente sabe que tem espaço de dificuldade em relação a isso, a mão de obra, a demora aí do programa Luz para Todos, também tem muita gente reclamando em relação a isso, e outros problemas que só o produtor rural conhece. E pensando no produtor rural, como aqui é a primeira vez que a gente está vindo, eu só queria comunicar que no ano passado eu tive a oportunidade de criar um projeto de lei criando o dia do produtor rural, que é o dia 25 de maio. Foi uma forma de, assim, que a prefeitura poderia fazer um evento, né, destinado ao produtor rural, que ele levasse suas reivindicações, assim, além de ser um ponto de encontro para a troca de ideias e curiosidades. Eu sei também que esse dia, esse projeto, não vai resolver nada o problema do produtor rural, mas foi uma forma que encontrei de homenagear essa classe tão sofrida. É relacionado às estradas, né? A gente pede ao executivo que possa dar uma certa atenção para as estradas na região de São Luís, São Pedro, São Cristóvão, que agora a estrada está boa, mas começou a chover, a gente sabe o aperto que o pessoal passa aí. Né, e aqui existem muitos produtores rurais que investem aqui nessa região, dá emprego, então acho que precisa de uma atenção redobrada da prefeitura para tentar resolver pelo menos os problemas dos pontos mais críticos, né, das estradas, que na época da chuva a gente sabe que tem muitos pontos que realmente não dá para passar nada. E sobre outros problemas aqui que foi falado, né, sobre o orelhão, eu acho que faz falta, apesar de aqui pegar o celular, algum trecho, né? Nessa época da chuva. Quando chove, o celular às vezes fica sem sinal. E o orelhão era uma coisa mais certa, eu acho que faz falta, principalmente para na hora da doença, faz muita falta. Né, como posto de saúde, também faz falta para a comunidade, a água, esgoto, quebra-mola, como foi falado. Né, então a gente espera que na próxima oportunidade que nós viermos aqui, alguma coisa já tenha sido feita pelas comunidades para melhorar, tentar melhorar a qualidade de vida aqui desse povoado de São Luís. No mais, só isso, obrigado.
Só antes de passar a palavra para o Dito, quero só falar da escola. Tem um projeto agora para ver se, pelo que eu estou sabendo lá, de reformar a escola agora na época de férias dos alunos. O telhado está com alguns problemas. A gente viu na varanda, o dia que a gente ficou aqui na chuva, que tinha mais goteira, estava chovendo mais na varanda do que na chuva, quase. Então, a intenção é mexer para arrumar, pelo que eu estou sabendo lá, é arrumar isso. Em relação à estrada, daqui a São Pedro, a cidade, tem o Joaquim que faz a manutenção aí, né, de São Luís a Rio Preto, que faz a conserva, e a expectativa é que nessas águas agora a estrada fique melhor, não precise, fique tão transitado, voltava em outros anos aí. Mas também temos que ver daqui para até São Cristóvão, Três Barras, que são importantes também. Aquela ponte de Três Barras ali, antes que eu me esqueça, ela está com projeto agora para arrumar ainda esse ano. Vai começar por esses dias. Aquela ponte que está torta ali, que está perigosa, realmente muito perigosa. Saindo aqui. Depois aqui da. O Bruno ali, perto do Bruno. Né? É ali, então vai, pelo que eu estou sabendo, vai começar a fazer esse mês ainda a ponte ali, pelo menos a informação que a gente teve na prefeitura.
De fazer a ponte de cimento, bem feito direitinho. Só que esse dinheiro não foi liberado pelo governo. Então, eu acho que vai fazer essa ponte provisória, arrumar ela para não ficar em perigo. Agora está vindo as águas aí, é perigoso. Fazer uma ponte bem feita, de madeira. E depois de chegar a verba, faz a ponte definitiva. Só para esclarecer isso, agora passar a palavra ao vereador José Benedito.
Eu sou presidente. Primeiro, eu tinha que agradecer ao senhor pela volta da reunião itinerante, que é muito importante aqui. Poucas pessoas, mas pelo menos. Hoje pareceu um assunto importante, que é da caixa d'água. Pelo menos a caixa d'água, vocês são dados, prefeito, aí, da situação, que faça isso, que na outra reunião que tiver aqui, ano que vem, se Deus quiser, o senhor vai trazer, tem certeza que o outro presidente que foi vai trazer a reunião, eu tenho certeza, que pelo menos a caixa d'água, pessoal, aqui, é a coisa mais importante que eu vi, a prioridade aqui hoje. Segundo, presidente, eu queria deixar a moção de pesar, o senhor Geraldo, Antônio Alves, eu conheci muito aqui em São Luís, pai, avô, tio, e vai deixar muita saudade do senhor Geraldo, que eu, inclusive, era meu amigo particular, até, e eu até os problemas dele eu ajudei a resolver. Então, foi uma perca muito grande aqui para São Luís, senhor Geraldo Antônio. E por fim, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, o Gilmar, o nosso secretário, é uma pessoa de confiança. O Gilmar ele foi vereador comigo, tudo que você pede o Gilmar consegue. Então, eu tenho certeza, o presidente passando agora os vereadores da situação, o Gilmar é uma pessoa que não nega nada, não. O Gilmar pode nele, porque o Gilmar é uma pessoa que eu tenho quase certeza absoluta que eu acredito que dentro de uns 3 ou 4, 5 meses a caixa d'água vai chegar aí. Porque o Gilmar é uma pessoa boa. E mais, presidente, eu agradeço a vocês aqui, tá certo? Estou à disposição, Rio Preto, de vocês lá, do serviço social, que vocês sabem também, sempre está precisando, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.
Vereador Salvador.
Senhor presidente, não tem muita coisa que falar mais não, já debatemos bastante, já falamos. Eu queria ver. Até parabenizar o prefeito aí pela instalação da água, né? Que nas reuniões aí, que a gente vinha, sempre o pessoal de São Luís sempre reclamava da água e tudo. Agora, pois a água já tem a reclamação do desperdício, né? E tá, então...
Não cortando,
não, pois não.
A água que deu para nós aqui não é água de qualidade, não. Ela continua sendo uma péssima água, está saindo de uma reserva, né?
Ah...
Não é água de qualidade, não.
Tá bom,
não é. Melhorou,
mas já falava no segundo que. Destaque tudo. Agora já pega lá, não tem
Pega mais para cima um pouco, né?
Essa água de qualidade tem por perto aqui?
Sim.
Aqui é a velha história.
Nós vamos lá no hospital. Em algum lugar tem a chave. Já vem água aqui.
É, e no mais, eu estou lá à disposição de vocês, que a gente sabe, todos vocês sabem que o vereador não faz, ele pede. A gente é o porta-voz de vocês para interferir junto ao prefeito, junto às autoridades, em qualquer sentido, qualquer aspecto, porque nós somos representantes de cada um de vocês. Então a gente está lá batalhando e pedindo.
Deixa eu só completar depois que terminar.
Pode falar.
Não, eu queria, primeiro, para esse menino Potoca aqui, eu sempre buscando minha mulher aqui em São Luís, eu vejo o trabalho que ele faz aqui. Potoca, depois que parou de tomar umas pinguinhas, ele virou outro homem e excelente trabalho que ele faz aqui. Sete parabéns, Potoca.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Mais uma vez, boa noite a todos, né?
Olha, eu o que eu pude passar para vocês, as dedicações de vocês eu procurei anotar aqui, para a gente tentar também dedicar com o prefeito lá, junto com o Gilmar, para a gente ver se consegue esses objetivos de vocês. E é de interesse nosso também, que se a gente voltasse aqui nas próximas reuniões, já estivesse resolvido esses problemas. O que eu pude informar para vocês é a ponte que vai ser feita provisoriamente, que a ponte está perigosa, que já foi reclamada para mim várias vezes, inclusive lá em João Honório reclamaram essa ponte para mim, que está perigosa, que ela está até meio tombada, quando passa ônibus, quando está chovendo, corre o risco de até de cair, né? De primeira mão, posso informar para vocês que amanhã, essa conversa eu vi hoje, conversando com um rapaz que mexe com a madeira, que amanhã vem para cá já para fazer essa madeira, que vai espranchear, acho que é o eucalipto, para fazer as pranchas, para fazer uma ponte reforçada de madeira para inclinar essa ponte, para ficar de forma de segurança, para poder ser usada até que saia esse recurso para fazer uma ponte definitiva. Então, quer dizer, eu, por enquanto, de primeira mão, que eu posso passar para vocês, é só isso aí, muito obrigado. Hein?
Vereador Paulo Vitor. Já foi falado aí tudo, né? O que a gente vai tentar fazer é levar essas reivindicações para o prefeito, ver aí o que ele pode fazer, mas a gente vai pedir, né? Não, a gente não pode garantir nada, mas eu acho que vocês não devem desanimar. Toda vez que tiver reunião, a comunidade tem que vir, tem que pedir, tem que reclamar. Esse é o espaço, o momento é esse, não é? Porque não adianta ficar em casa chorando, reclamando, xingando, esbravejando e tendo falta de tudo. Tem que vir aqui reclamar, tem que ir lá na Câmara reclamar com os vereadores, ir lá na prefeitura reclamar com o Gilmar, reclamar com o Edmar. Tem que ser assim, infelizmente é assim. A procura por serviço é muito grande. Toda comunidade que a gente for tem necessidade, né? E o prefeito vai ceder, ele não tem recurso para fazer todas ao mesmo tempo. Ele vai ceder para quem fizer a maior pressão. Então, se essa comunidade aqui tem 5 pessoas, a outra tem 20, tem 30, a repercussão na outra vai ser maior. A probabilidade da outra conseguir os benefícios é maior também, não é verdade? Bom, mas quem não está aqui não está ouvindo isso. Em relação à água, esse problema que vocês têm, a gente tem em Rio Preto. Rio Preto foi feita uma primeira estação de tratamento de água. Ela foi dimensionada para atender toda a população de Rio Preto naquele primeiro mandato do Edmar. Só que, pelo mesmo problema, casas sem caixa d'água, pessoas que deixam a água aberta, várias outras foram feitas. Mas enquanto a gente não entrar, partir para uma política educativa, de orientar as pessoas, ir lá reclamar, né, se não houver esse convencimento, só tem uma alternativa, é cobrar água. O único caminho é esse. Ou tem que ir lá conversar, porque a questão não é a caixa d'água em si, mas se a pessoa não tem caixa d'água, mas se ela deixa as torneiras fechadas, não vai ter problema nenhum. Agora, se ela tiver caixa d'água e continuar deixando a torneira aberta, vai continuar com o mesmo problema. Tá certo? Então, tem que haver realmente um trabalho educativo nesse sentido, como já foi dito aqui, não me lembro por quem. vereador ou o seu presidente, não sei, né? É, tem que ter um trabalho educativo, a escola é um bom local. Mas tem que ter um trabalho muito sério com os adultos também. A pessoa tem que ter noção que isso é caro. Quando você gasta mais para botar água lá, você vai deixar de aplicar esse recurso numa outra coisa que poderia beneficiar a comunidade. Mas eu gostaria de agradecer a presença dos que vieram e colocar isso, gente. Ah, os vereadores é tudo enrolão, não. A gente está dentro dos nossos limites. A gente vai levar essas reivindicações para vocês, não podemos garantir nada. Pode ser que a gente volte daqui a um ano, ou até menos, e sem ter conseguido nada. Tá certo? Mas é importante que vocês pressionem. É importante que vocês reivindiquem, né? Então, parabenizo os que vieram e agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui com vocês. Boa noite.
Vereador José Antônio Tudorinho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Desde já não posso deixar de agradecer o serviço do senhor João Paulo, e balseiro ali, e que está fazendo um ótimo, um belíssimo trabalho. E também o senhor Potoca, que também vem tomando a frente dessas partes necessárias que precisa em São Luís. E dizer, gente, que nem essa ponte lá em cima, ela já foi muito cobrada, às vezes até por mim e por outros vereadores, inclusive até o Edson, outros dias, no passar lá, ainda me perguntou na Rio Preto, porque ele ficou horrorizado de ver, e passar em carro pequeno, de lá um ônibus lotado de crianças. Entendeu? Agora, tem que procurar ver essa ponte também, com muito carinho, com muita cautela, porque essa ponte, às vezes, pode pensar que vai pôr uns pranchão lá em cima dela, só para tirar a tortura dela, tem que olhar as cabeças dela, porque o barranco já caiu depois que foi feita aquela ponte. Entendeu? De repente, achar que vai tirar a tortura, que ela está torta, e lá as cabeças ficar da mesma maneira, pode acontecer os mesmos problemas. E também queria agradecer aí a presença das poucas pessoas que vieram aí, das crianças, mas vieram aí nos prestigiar. E o mais no momento, acho que, vereador, não tendo nada a tratar, meu muito obrigado.
Uma palhinha,
pode.
Vereador, quando você souber aqui, com certeza eles vão mexer essa semana.
É.
Deve tirar madeira, semana que vem deve estar montando. Se eu tiro um debinho, vai lá e fiscaliza esse trem aí para fazer isso aí com certeza. Quer dizer, por isso pode botar uma madeira longa, né? Para poder não correr esse risco de fazer um trabalho em cima que pode causar um acidente depois.
Né? Pois é, o que eu estou...
A gente não sabe o que o profissional vai fazer lá.
É o que eu estou dizendo, porque lá a ponte é o seguinte, quando eles fizeram, ela vinha até aqui, ó. Me disseram que ficou com mais 2 metros de cabeça da virga. Agora, a parte de cima, se ela for olhar, ela aqui já quebrou mais de 1 metro de barranco. Entendeu? Às vezes essa parte da madeira que está sobrando em cima do barranco aqui, às vezes não é conveniente para tirar.
Exato, não concordo.
Entendeu? Então, Deus de Jama, muito obrigado.
Se proximidade aqui, você vai lá e corrige, dá.
Muito obrigado a todos.
Gente, a gente agradece então a presença de todos, a gente está à disposição de vocês lá na Câmara também, o ano inteiro, o dia que precisar, a gente está lá à disposição para tentar aí ajudar da maneira que for possível. E tentar na esperança de que ano que vem a gente volte aqui já com outras reivindicações que essas já tenham sido atendidas. Então agora como é comum, né? Vamos comer um lanchinho que a gente trouxe aí para você. Muito obrigado, boa noite.
Eu, né, papai? Eu, né? Eu tô com fome.